Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje é exatamente 9 de maio de 2022 e estamos nós aqui com a pá do Cristo, a pá do trabalho. E estudo é trabalho íntimo. Então, hoje é exatamente 9 de maio de 2022 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 2, intitulado Encarnação dos Espíritos. Hoje nós iremos iniciar a questão 134, intitulado A Alma. Vamos fazer a nossa prece de gratidão. Já vou solicitar para a nossa irmã Aramita realizar a nossa oração.
Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade e pela alegria de estarmos reunidos em teu nome para estudarmos essa obra que abre o nosso entendimento, que abre nossa compreensão, que nos faz entender que a vida não é só aqui, que compreendemos o mundo espiritual. Ajuda-nos, Jesus, para que possamos, através desse conhecimento, renovar nossos caminhos, ajustar nossas veredas e caminharmos desta vez mais decididos até Ti. Ajuda-nos, pois Tu sabes das nossas falhas, das nossas preguiças, das nossas rebeldias. Ajuda-nos a ficarmos contigo, porque Tu estás conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Então vamos lá. A alma. Lembra que todas essas perguntas foram feitas no meio do século XIX, tá bom? Bem no meado do século XIX. Então, naquele período, nós tínhamos vários conceitos sobre alma. E aqui o professor Allan Kardec, na condição do codificador dessa doutrina e de um excelente pedagogo, o que que Denizar? Ele queria saber qual o conceito que os espíritos davam às terminologias que já existiam. Então, alma era uma terminologia que já existia. A palavra reencarnação, essa não existia, essa foi Kardec que criou. Perispírito, foi Kardec que criou. Palavras criadas pelo professor Allan Kardec, mas apenas dando nome a um fenômeno que já existe. Então, ele apenas deu nome, como ele explica lá na introdução do Livro dos Espíritos, para uma nova ciência, novos termos. Aqui ele quer saber qual o conceito que os espíritos têm da palavra alma, uma vez que naquela época já existiam vários conceitos referente à palavra alma. Então, nós temos, às vezes, a mesma palavra com vários significados. Então, qual é o significado que vocês dão? Estamos juntos? Ok? Então, vamos lá. Pergunta: que é a alma? Que é a alma? É, novamente, sem um artigo definido, né? Então, deixou aberto. Que é a alma? Da mesma forma que ele pergunta lá na questão número 1, que é Deus? Também sem um artigo definido, tá? Então, que é a alma? Questão 134. Um espírito encarnado. Então, aqui ele já dera a definição. Então, se está encarnado, nós chamamos de alma. Se está desencarnado, no mundo espiritual, nós chamamos de espírito. Então, a alma, o espírito encarnado. Então, de repente, se eu perguntar assim, a alma pode dar uma comunicação psicofônica? A alma pode, desde que o corpo esteja em estado de sono profundo. Entendeu? Quando eu falo em alma, eu estou dizendo que é quem? Um espírito que está encarnado. Então, um espírito encarnado. Estamos juntos. Então, professor, agora aprofunda na 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Então, se eu estou no mundo espiritual, na erraticidade, sou espírito. Se estou encarnado, sou alma. Apenas nome para definir uma condição. Ainda insiste, ele faz a 134B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Você vê que ele vai esmiuçando mesmo. Ele já sabia fazer o ticado do jaraqui. Ele vai no ticadinho, né? Vai esmiuçando bastante para que a gente possa entender do que ele está falando. Então ele pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, idênticos? A mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Essa é a função. Então, volto aqui para que a gente possa fixar bastante isso. As almas não são senão os espíritos, a mesma coisa. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. Então, não existe nenhum lugar que esteja vazio. Tudo está ocupado. Eu posso não estar vendo, mas que está ocupado está. De repente, nós descobrimos que os vírus estão por aí. Foi necessário uma pandemia para a gente lembrar do que existe. Então, não existe. Do jeito que existe o micro, os micro-organismos, existe também mundos espirituais paralelos. Lembra sempre do que nós estudamos. Nós temos no centro da Terra, no centro, lá onde está aquele fogo todo, né? A lava que está ali, ali existem espíritos. E nós sabemos que é o lugar onde ficam espíritos trevosos. No centro da Terra. Na crosta da Terra aqui, nós temos também umbrais. Porque os umbrais não estão fora do planeta, estão dentro do planeta Terra. Aqui, paralelo, paralelo. Temos colônias também paralelos. Ficou claro? Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível. Então falou, mundo invisível, você já pensa algo fora da Terra? Não, dentro. E que revestem temporariamente a alma um envoltório carnal. Qual o propósito de se revestir desse envoltório carnal? Para se purificarem e se esclarecerem. Então, purificar é, para eu me purificar é porque eu já sujei. Porque deixei de ser puro. Como se sujaram com Tia Conceição? Desrespeitando as leis de Deus. E o segundo ponto seria se esclarecerem. É se libertar da ignorância, que é o processo de desenvolvimento intelecto-moral. Tá bom? Estamos juntos? É só para isso, tá, gente? A gente tem que lembrar. Comece a colocar isso na tua vida. Tudo que você está vivendo aqui é temporário. Tudo, tudo é temporário. Nada aqui é eterno. Tudo aqui é transitório, tá? O corpo físico, a condição, tudo que eu vivo aqui é transitório. Mas é necessário para o meu processo de aprimoramento, burilamento ou, vou usar o termo aqui, purificar a fonte que eu já sujei. Então, eu não sou daqui, nós não somos daqui, nós só estamos aqui. Tudo vai passar. Aí ele esmiuçou bastante o termo alma, ele sabe qual é o conceito, ele sabe agora que alma e espírito, ele está falando da mesma coisa. Espírito, alma, a diferença é que um está encarnado e o outro está desencarnado. E ele já sabe agora qual é o propósito da encarnação. Por que que ele se reveste de um corpo físico? Que é o processo da purificação e do esclarecimento. Agora ele vai mudar. 135. Ah, esse aí é de existir, de existe. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Olha que pergunta maravilhosa, gente. Quem de nós é até essa cabeça? Já tem alma, tem corpo. Ele me vem com essa pergunta. Existe algo além da alma e do corpo? Então tá, eu já sei que a alma é o espírito que está encarnado. E eu sei que ela é revestida de um corpo físico. Aí vem a pergunta: existe algo além desses dois? Resposta: A. Esse aí novamente de existe. Existir. Existe. O laço. Qual é o propósito do laço? Unir, ligar e fixar. Porque é ele que mantém. O laço ele mantém junto. De repente eu pego aqui dois objetos. Para que eles possam ficar juntos, eu vou e passo um laço. E esse laço, ele fixa. Se esse laço se desfizer, ele se separa. Então ele pegou o termo aqui laço como um símbolo. E um símbolo mostrando a função, ligar, unir. Eu acho que a palavra melhor é essa, unir. Então, A, existe o laço que une, essa é a palavra, a alma ao corpo. Então, já se percebe que a alma sozinha não se liga ao corpo, que o corpo sozinho não se liga à alma. Ele precisa de um laço para unir corpo e alma. Aí, agora ele aprofunda novamente, ele faz a 135A. Qual a natureza desse laço? Vamos simplificar. De que é feito esse laço? Resposta. Ele é semimaterial. Semi. Então ele não é toda a matéria do corpo, mas ele também não é toda a espiritualidade do espírito. Ele é semi. Semimaterial. Por isso ele é aquele que liga corpo e espírito, porque ele é semimaterial. Ele pode comunicar tanto com a matéria, como ele pode comunicar com o espírito. Semimaterial. Isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que eles, o espírito e o corpo, possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço, é que o espírito atua sobre a matéria e a matéria atua sobre o espírito, como ele diz, e vice-versa. Tá? Então, existe um corpo material, existe a alma ou o espírito e existe entre esses dois um intermediário, um laço, que ele é semimaterial. Até aqui, esse momento, até esse presente momento, ele usou a palavra perispírito?
Não.
Não, você vê que os espíritos não usam o termo perispírito, mas eles usam o termo que é laço. Existe um laço que liga o corpo ao espírito. E aí vem anotações do professor Allan Kardec. Para os íntimos, Denis Arrivai. Vamos ver o que o professor vai falar. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Primeira, o corpo ou ser material, análogo, ou seja, igual ao dos animais. Quando fala em corpo, matéria, igual dos animais. E animado pelo mesmo princípio vital. Porque no corpo do animal existe vitalidade, nas plantas existem vitalidade e no homem também temos vitalidade. Obviamente, todos têm fluido vital, mas nós já estudamos lá atrás, eles são diferenciados. É fluido vital, mas eles são manipulados de forma diferente. Vou usar esse termo. Então, é por isso que quando a gente fala aqui de princípio vital, que nós já estudamos lá atrás, não estudamos princípio vital, que é a vitalidade, é por isso que nós vamos estudar, nas obras de André Luiz, algumas lições que nos chocam. Espíritos, se eu falei espírito, eu estou falando já em desencarnado, que buscam determinados matadouros para sugarem o fluido vital daqueles animais que acabaram de ser sacrificados. entendeu? Porque eles passam a ter essa sensação de vida orgânica. E eles sentem falta, né? Entende? Alguns espíritos extremamente aprisionados às sensações, tá? Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, tá? Alma. Terceiro, o princípio intermediário. Aí ele colocou o termo ou perispírito. Então eu posso chamar de laço, mas laço vai ficar boiando, ninguém vai entender muito bem. Eu posso chamar do princípio intermediário, também posso. Ou já o que se popularizou dentro do movimento espírita, a palavra perispírito. E ele diz, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito, e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Ele fez essa comparação. Quando o pessoal chama envoltório, aí a pessoa confunde perispírito com a aura. Não tem absolutamente nada a ver. A aura é uma irradiação, mas não é o perispírito. Outros pensam que o perispírito é uma capinha, como ele usa aqui o termo, a pessoa vai... Não, o perispírito é um organismo também. Isso fica muito claro nas obras de André Luiz. E a gente também vai estudar no livro A Gênese, que também vai citar a obra, o perispírito, entendeu? Então ele também é um organismo. Tamo junto? Mas é um intermediário. Então não tem como o espírito atuar direto na matéria, como não tem a matéria atuar sobre o espírito. É necessário o intermediário. Questão 136. A alma é independente do princípio vital? Então, olha lá, gente. Corpo físico é matéria retirada do fluido universal. Perispírito, ele não é semimaterial? Então, ele também semimaterial, então vamos dizer assim, 50% ele é matéria, também tirado do fluido universal. O espírito é matéria? Não. Logo, a origem dele não é no fluido universal. É por isso, volto sempre a repetir, a gente tem que entender essa base, essa trindade. Deus, espírito e matéria. Essa trindade, Deus, o Pai, Espírito, a criatura do Criador, e a matéria elementar primitiva, a criação, tá bom? Criatura e criação. Essa é a trindade universal. Então, se eu tenho aqui o Espírito e aqui a matéria, logo o Espírito não é matéria, é uma criação, mas não é a matéria. Não teve origem na matéria, senão ele estaria aqui. Se dissesse Deus, Espírito, Perispírito e matéria, aí ia dizer, olha, então Perispírito não é matéria. Então não, é Deus, Espírito e matéria. Matéria elementar primitiva, tá bom? Agora ele pergunta, a alma, ela é independente do princípio vital? Porque o princípio vital também tem origem no fluido universal, na matéria elementar primitiva. E quando eu falo de princípio vital, eu estou falando de vitalidade. Para que fique bem claro, eu costumo chamar o fluido vital de uma pilha. Por mais que você tenha um rádio, hoje em dia quase não se usa pilha, né? Mas se você tem um rádio, você pode ter um rádio, mas se não tiver pilha, ele não tem como tocar. Então, utilizando o rádio como se fosse o corpo e a pilha como se fosse o princípio vital. Mas o princípio vital, ele não é um princípio inteligente, ele não tem inteligência. Ele dá vida, mas não dá inteligência. Quem dá a inteligência é o espírito. Entende? Então, o princípio vital é o que anima o corpo físico, mas ele não dá inteligência. Então, quando eu me alimento, eu absorvo o princípio vital. A vitalidade, eu preciso, as frutas têm a vitalidade, as plantas têm vitalidade, o animal tem a vitalidade, o repouso me ajuda a recompor a vitalidade, eu preciso desse material para recompor minha vitalidade. Fica sem comer e sem dormir para você ver o que acontece, rapidinho a gente vai para o seu velório, porque o corpo vai perecer, por quê? Porque acabou a vitalidade. Entendeu? Então, a alma, o espírito, é independente do princípio vital? Resposta: o corpo é apenas o envoltório. Novamente ele repete: o corpo é apenas o envoltório. Repetimos-lo sem cessar. Então, se ele pergunta se a alma é independente do princípio vital, quando ele fala de princípio vital, ele está falando do corpo. Aí ele repete: é apenas o corpo, é apenas o envoltório. Repetimos-lo sem cessar. O corpo é apenas o envoltório. O corpo é apenas o envoltório. É uma matéria. Aí ele insiste e vem na 136A. O corpo pode existir sem a alma? Essa pergunta aqui é muito boa, porque às vezes você tem uma pessoa que está em coma profundo e às vezes uma condição de uma gravidez. Então, essas perguntas aqui vai te trazer bastante esclarecimento em torno disso, ok? Por que o Espiritismo é contra a eutanásia? Porque nós não sabemos se o Espírito está ou não ligado, porque ele pode estar e pode não estar. Pode haver vida orgânica, mas o espírito não mais está lá. O corpo está apenas sendo estimulado porque ainda tem fluido vital devido a uma certa alimentação e uma máquina que estimula algum órgão está funcionando. Mas nós não sabemos. Aí só um grande médium com a faculdade mediúnica excelente em poder olhar e perceber se a alma está ou não ligada. Mas isso ainda não nos cabe. A nossa aprovação ainda é aguentar firme e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Então a pergunta é: o corpo, ele pode existir sem a alma? Então eu já sei que tem corpo, eu já sei que tem alma e eu já sei que tem um intermediário. Ele pergunta: o corpo, ele pode existir sem alma? Resposta: sim. Presta atenção. Ponto e vírgula. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Cessou a vida, a alma abandona. A pergunta é: o corpo pode existir sem a alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Aí vem: antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Então, ele está falando da vida intrauterina aqui. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união que uniu, a morte do corpo desfaz os laços que unem a alma e a alma o deixa. Volta aqui. A gente tem que prestar muita atenção nas vírgulas. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Então, tia, se não há uma união definitiva, então quer dizer que outro espírito poderá atuar? Não. O espírito já está determinado, mas a união só se completa aos 7 anos de idade. Enquanto isso, o processo da reencarnação está acontecendo, que começa lá na concepção, ou seja, na fecundação do óvulo, espermatozoide e óvulo. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, já aconteceu, a morte do corpo, morreu o corpo, desfaz os laços que unem a alma. Morreu o corpo, o laço se desfaz. E a alma o deixa. Se acabou a vida do corpo, acabou. Porque a pergunta é: o corpo pode existir sem a alma? Ele disse: se o corpo pereceu, a alma já se desligou. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, que é o que a Titi explicou. Então, pode haver um corpo, uma vida orgânica. O fluido vital fica animando. Animando, o que a gente diz, é manter o corpo vivo. Mas a alma, ela não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, eu posso manter um corpo orgânico vivo sem inteligência. Não vai ter inteligência, não vai ter ação. Mas o corpo está lá vivo, mantido vivo, através de medicação, através de aparelhos, está ali estimulando. Agora, se acabou a vida orgânica, se não existe mais, aí o contrário não pode acontecer, não tem como a alma habitar. Então, o corpo pode permanecer com vida orgânica? Pode. Agora, se acabou totalmente e ficar sem alma? Pode. Ele pode ficar sem alma e só uma vida orgânica. Agora, se acabou totalmente a vida orgânica, a alma pode se ligar a esse corpo? Não, não pode. Então, pode haver uma vida orgânica sem alma? Pode. Pode haver um corpo sem vida orgânica e com alma? Não, não pode. Porque uma vez acabando a vida orgânica, os laços se desfazem. Você pergunta sobre o coma induzido. O espírito está lá ligado. Tanto é que foi induzido. Ele está ligado ainda. O espírito está ligado. Por que que induziram? Para aliviar, talvez, alguma situação. Entendeste? Mas o espírito está ali ligado. Se voltou depois de um coma, é porque o espírito nunca se desligou. Não existe isso, desligar e ligar de novo. Uma vez rompido, acabou. Não tem mais como voltar. Então vai só finalizar a vida orgânica. Às vezes, muitos casos, naqueles momentos finais da agonia, às vezes o espírito já se desligou. É só uma função orgânica. Só que nós não sabemos. As obras de André Luiz vão nos mostrar processos de eutanásia. E o espírito ainda estava ligado. Então, quando eles inseriram a medicação para acelerar o processo da morte, a obra de André Luiz, Obreiros, ele vai nos mostrar o sofrimento do espírito. Por quê? Porque como ele estava ligado ao corpo, aquele produto químico atuou sobre ele.
E é tanto que não desliga, que nas experiências de quase-morte, que é a EQM, que também o corpo fica, vamos dizer assim, é como se fosse morto, mas não está morto, o espírito está lúcido, ele lembra de tudinho. E tem esses relatos.
É, de alguns casos, né?
É.
Porque tem pessoas que não lembra de nada. Então, ficou claro isso aqui? Então, vamos lá para a sabatina da tia. Um corpo orgânico, vivo ainda, com vitalidade, está ali nesse processo de um coma. Necessariamente, a alma está ali? Não. Agora, se um corpo já pereceu, não há absolutamente nenhuma vida orgânica, o espírito está ligado? Não, o laço se desfez. Agora, mas tia, a gente lê nas obras de André Luiz que mesmo o corpo tendo sepultado, os espíritos estão ligados. Presta atenção, eles estão ligados psiquicamente. Existe uma regra na lei divina que é respeitar o livre-arbítrio. A mente da gente é tudo. Então, se eu desencarno, os laços se rompem, mas eu não desligo psiquicamente, eu vou estar ligado psiquicamente. E eu vou sofrer todas as consequências que o corpo físico está sofrendo no processo de decomposição. E esse é um processo interessante, porque muitas vezes o espírito, com medo, corre do próprio corpo. Porque ele escuta os vermes roerem. Mas por conta do quê? Do apego, do não aceitar. Esse processo de não aceitar, de se rebelar contra a lei de Deus, é que faz um estrago na nossa vida. Ontem alguém perguntou sobre o homossexualismo no grupo. Isso está mastigado, estudado na obra Vida e Sexo. Mas não pensa que o fato de eu ter vivido 1000 anos no corpo feminino, que o fato de eu ter que reencarnar no corpo masculino, eu vou ser homossexual. Não entenda assim, que você está entendendo errado. Se eu passei 1000 anos encarnando no corpo feminino, e eu chego no mundo espiritual, e os espíritos superiores dizem, a partir de agora você vai viver a experiência no corpo masculino. E eu digo, tá bom. Eu vou reencarnar e vou viver naturalmente. Obviamente que eu vou trazer muito daquilo que eu aprendi no corpo feminino. Então eu serei aquele homem dócil, meigo, mas que eu vou ter que aprender a desenvolver o ânimos. Pronto, acabou. Quando é que está o processo do homossexualismo? Aí eu volto ao psiquismo. Eu estou no mundo espiritual, aprontei muito no corpo feminino. abusei da área sexual. E eu tinha que continuar, talvez, ainda no corpo feminino. Mas só que corpo feminino, para mim, é uma arma. Você vai reencarnar, Conceição, mas você vai no corpo masculino. Aí eu uso o meu psiquismo. Não aceito. Não quero. Não vou no corpo de homem. Então, o que que acontece? Papai não se submete ao nosso capricho. Eu venho, mas eu trago o quê? No meu psiquismo, a rebeldia de não aceitar. E daí a briga. Tia, todos os homossexualismos, todos esses comportamentos, é resultado disso? Não. Não. Hoje nós estamos vivendo um alto número de pessoas que era hétero e que de um determinado momento da vida decidiu provar tudo. E aí? Aí isso já é outra história. Entendeu? É isso que a gente tem que entender. O espírito não tem sexo. As experiências no corpo feminino e masculino são necessárias. E o que que a gente aprende? Quanto mais evoluído o espírito, menos a matéria tem influência sobre ele. Então aqui nós vamos observando o psiquismo, o pensamento da mente da gente é tudo. Quando a gente diz não quero, o papai não vai frustrar a tua mente. Tu traz na tua mente aquilo que tu queres, mas o corpo não vai ser do jeito que tu quer. Então, no processo do apego à matéria, acabou. Não existe mais vínculo ao corpo físico, mas o teu psiquismo está ligado ao corpo. O que que diz o nosso Senhor? Aonde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Se a pessoa é agarrada aos bens terrenos, vai ficar lá, trancado, num cofre. Se a pessoa é agarrado aos seus, a filho, vai ficar lá agarrado. Porque é a mente. O papai não atropela o livre-arbítrio que ele deu para o filho. Aí vem a 136B para finalizar hoje. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Quantas lições, gente? Quantas lições na obra O Livro dos Espíritos. Foi bom? Meus amigos, vocês que estão acompanhando em casa, aqui eu estou olhando para as pessoas, para os nossos irmãos, eu estou sentindo aqui se está existindo compreensão ou não. Vocês, eu não tenho como ver, então adoraria ler os teus comentários para saber como está o teu aprendizado nessa lição específica de hoje.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim, agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossas vidas e agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que conduzem o nosso estudo com tanto carinho e dedicação. Porque tudo isso, Senhor, é em Teu nome. Graça te damos.